Universidade Federal de Santa Catarina apresenta... Piratas no Ar.
As rádios livres surgiram da necessidade de aproximar, atender e resolver os problemas da comunidade. A luta pela liberdade de comunicação é a bandeira de radioamadores, estudantes, agentes comunitários e pessoas dispostas a mudar a história.
95.1 Lagoa FM.
Depois de tantas aventuras e viagens pelo mundo, Paulo Rolo, piloto de testes de automóveis, e Pena, ativista comunitário e surfista, decidiram parar e criar a rádio comunitária Lagoa FM 95.1. Paulo conta um pouquinho da história da rádio, que marcou a época na Lagoa da Conceição.
95.1 Lagoa FM.
Eu conheci por acaso em um restaurante que eu frequentava diariamente. Um dia acabamos sentando juntos porque encheu muito e, na troca de ideias, essa pessoa perguntou qual um sonho não havia realizado ainda. Disse que seria uma montar uma rádio. Essa pessoa ficou pasma porque ela coincidia com a ideia que ela também tinha. Com essa ideia, a gente montou a rádio Lagoa, com equipamento de 50 watts. Essa rádio tinha um alcance de 15 quilômetros. A rádio, basicamente, ela era aberta para a comunidade da Lagoa, Barra da Lagoa e a ilha como um todo, sempre priorizando a Lagoa e adjacências. Então, a rádio começou funcionando 3 horas por dia. Num breve tempo passou para 6, depois 8, 16, e no momento que foi fechada, ela estava aproximadamente uma semana trabalhando 24 horas por dia, sendo que durante a madrugada era só música. Então foram surgindo programas especiais sobre jazz, depois surgiu outro sobre música clássica, um sobre esportes radicais, um específico sobre música nativa, costumes e lendas da ilha, que era muito interessante também, que se chamava Veio da Terra, e o programa que era o carro-chefe em termos de audiência, que era o programa do Pedrão, que é um médico muito querido da Lagoa, que é chefe do posto de saúde da Lagoa, e uma pessoa muito bem articulada, muito inteligente e engajada em várias situações e aspectos da sociedade, e ele trazia convidados para falar sobre tudo quanto é batata quente, seja menor grávida, gravidez na adolescência e às vezes até na pré-adolescência, programas sobre drogas e sobre construções ilegais, enfim, sobre tudo isso.
Eu não sou de ninguém. Você não é minha. Eu não tenho ninguém. Nós somos livres, independente do futebol.
O ultraje já estava no ar naqueles idos tempos de 1985. Lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, estudantes secundaristas provocaram uma febre, que culminou num total de 56 estações clandestinas de rádio trafegando no ar, para incômodo de um bom número de gente. 2 anos antes, em 83, já existia aqui na UFSC um sistema de rádio em alto-falantes. Algum tempo depois, chegando nos anos 90, instalaram na UFSC uma rádio universitária, que transmitia quando e a partir de onde era possível, numa época de transição política, com a repressão ainda em cima. O movimento tomou força anos mais tarde. Quem conta pra gente é o Fábio de Oliveira, que participou da história toda.
A rádio comunitária, na época 102.9, ela foi montada por iniciativa de uma gestão do DCEC. Remontar, na verdade, porque eu já tinha funcionado algum modelo de rádio na universidade ali por 90, 91. E em 96 começou a trazer essa discussão de volta. A gente conseguiu colocar a rádio em 97 e ela ficou ao ar durante um período de cerca de 6 meses. Com um programa diário, de segunda a sexta, uma programação de 5, 6 horas de duração, normalmente à noite. Cerca de 60 pessoas participavam das reuniões da rádio, tinham programas na rádio. A reitoria foi contra, inclusive boicotou, e foi quem propiciou a apreensão. O gabinete do reitor foi invadido após a apreensão da rádio. Quanto ao curso de jornalismo, não tivemos apoio, porque o pessoal do jornalismo tinha um certo medo porque achava que a rádio era ilegal, isso poderia macular o nome do jornalismo e, sobretudo, comprometer o projeto de Universidade Aberta, que tinha na época um programa na rádio CBN. Mas nós tivemos um apoio muito forte da UFSC, do Sintufsc, do Sindicato de Jornalistas. As pessoas conheciam a rádio. E acho que a maior demonstração do respeito e da consideração da comunidade foi quando justamente a rádio foi apreendida. E a rádio não estava no ar. E apesar disso, as pessoas foram sabendo que a polícia estava no Diretório Central dos Estudantes para apreender o equipamento, e cerca de 100 pessoas se deslocaram até o DSEJ tentando impedir que a rádio fosse apreendida. Ao longo de várias semanas foi o debate na universidade, comentários em sala de aula. Acho que essa é a maior demonstração do retorno que a rádio dava.
O Fábio parece que não gosta muito da história de rádio pirata. Por quê, hein?
Que elas são denominadas piratas de uma maneira pejorativa justamente por essa mídia e tenta dizer que essas rádios são ilegais, que derrubam um avião, isso e aquilo. Então eles tentam caracterizar como pirata porque o termo pirata traz em si a ideia de clandestinidade, a ideia de crime.
Me dicen el clandestino por no llevar papel.
Então esse termo pirata não é utilizado pelos que defendem as rádios comunitárias porque entendem que ali não tem ninguém que é bandido. Na verdade, todo mundo que faz rádio comunitária ou rádio livre tenta expressar o seu pensamento.
Clandestino.
Quer manifestar o seu direito, que está assegurado na Constituição.
Clandestino.
De livre manifestação. É isso. A rádio livre, elas são montadas por pessoas individualmente e entram no ar quando bem entende. Não tem um compromisso com a comunidade.
Nós somos livres, independente de futebol,
e com a questão social daquela região. E o modelo que se tentou implementar na universidade foi uma rádio comunitária e era aberta a participação da comunidade. Então não era a rádio de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, nem do DCE. Era a rádio da comunidade universitária, de professores, de estudantes, de servidores e da comunidade ali dos bairros próximos, Pantanal, a Carvoeira, enfim. Qualquer pessoa poderia participar da rádio, poderia dar opinião, sugerir e tal. E isso é que a rádio comunitária propicia, que os atores do dia a dia, as pessoas que constroem o dia a dia, que sofrem na pele todas as mazelas, todas as situações, possam falar e possam contar a sua história, a sua versão.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino. Para burlar a lei.
Então por que será que essas rádios são fechadas? A Polícia Federal fechou nesse mês de outubro uma rádio que já funcionava há 4 anos em Belo Horizonte. Pode não parecer, mas manter uma rádio livre com programação regular dá muito trabalho. É preciso lançar mão de um tempo precioso para preparar o que vai ao ar e transmitir, sem ganhar nenhum dinheiro com isso. É por isso que muitas rádios são instaladas, começam a transmitir e depois de um certo tempo fecham. Ou então vira um vitrolão, que se limita a ficar repetindo a mesma sequência de músicas. Em Belo Horizonte existe uma rádio que foge a essa regra. A Rádio Santé transmite desde 96, alcançando toda a grande BH, uma população de quase 3 milhões de pessoas. A Santé mantém a transmissão 24 horas por dia. Os programas começam lá pelas 8, 9 horas e vão até a meia-noite ou mais. A programação da rádio é bem variada. Tem discussão, poesia, música instrumental, MPB, rock and roll de todos os estilos. Tem também som gótico, punk, protesto, desabafo, ironia, enfim, qualquer coisa que se queira dizer ou botar para tocar. A ideia do grupo que se juntou para fazer a rádio era justamente abrir um espaço para a comunidade participar, mostrar a pluralidade que existe na sociedade e fazer isso de uma forma autogestiva, ou seja, resolvendo os problemas entre todos os integrantes sem interferência externa. A rádio não tem licença para funcionar, não ganha dinheiro com a venda de anúncios e não transmite a hora do Brasil e nem o horário eleitoral. Por conta dessa independência, a Rádio Santé foi fechada recentemente pela polícia. A polícia seguiu o mandato judicial e lacrou os equipamentos de transmissão, contrariando a decisão do juiz federal numa atitude de desobediência frente a uma lei considerada injusta. Os radioamadores da Santé deslacraram os equipamentos e continuaram transmitindo. Apesar da lei prever pena de prisão aos que realizam transmissões ilegais, nunca ninguém foi preso por isso no nosso país. O programa foi produzido por Christian Janiak e Everton Miguel, alunos de jornalismo da Federal de Santa Catarina, técnico Rato e supervisão do professor Eduardo Medici.